E nós estamos iniciando nesta segunda as comemorações dos 131 anos de emancipação de Caxias do Sul. A data é o dia 20 de junho, mas a semana alusiva ao aniversário começa agora. Neste ano, especialmente devido à pandemia, o tema da Semana de Caxias é Tempo de Solidariedade. A Prefeitura vai realizar uma ampla programação dentro dos formatos permitidos, em função do momento que a gente está vivendo. E entre as atividades, por exemplo, estão um pedágio solidário no próximo sábado na Praça Dante Alighieri para arrecadar alimentos e também a Feira do Vinho, que é uma tradicional programação desta época do ano, que vai ocorrer na Praça Dante de 18 a 20 de junho, promovendo, portanto, os produtores locais. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância desta data para o município, sobre o tema deste ano da Semana de Caxias, nós convidamos o prefeito Adiló de Domênico, que já está conosco. Muito bom dia, prefeito. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, ouvintes da Gaúcha hoje. E, de fato, uma data muito importante, Caxias, no próximo domingo, dia 20, comemora os seus 131 anos de emancipação. Somos um município jovem ainda, né? Se nós olharmos para as grandes cidades do mundo inteiro, nós somos um município extremamente jovem. Caxias sempre teve a tradição de festividades na Semana de Caxias, no aniversário, mas esse ano eu acredito que o tema foi muito bem escolhido pela nossa equipe, que é a solidariedade. Um ano que recomenda e nos remete a sermos solidários uns com os outros, porque passamos por um momento muito difícil, uns mais, outros menos, mas todos nós com alguma dificuldade, mas juntos nós vamos superar esse momento, eu tenho certeza, e nós sairemos ainda mais fortes dessa prova aí que assola o mundo inteiro, e a nossa cidade não é diferente. Então hoje já, com várias atividades, como tu bem colocaste, agora às 10 horas começa a campanha do agasalho infantil na ISMED, que é muito importante, incentivo e doação de agasalhos para crianças carentes. A campanha do agasalho ela tem um cunho social muito forte. A ISMEL tem várias programações iniciando hoje, quase todas as secretarias têm alguma atividade. E no sábado, então, esse pedágio solidário, com distribuição de flores, mas com o objetivo de arrecadar alimentos para a gente poder destinar as pessoas que passam por mais dificuldade.
Como a semana é justamente, né, tem como esse tema a solidariedade, nós tivemos na sexta-feira, infelizmente, mais um incêndio na Vila Sapo, depois daquele incêndio traumático de 2012, e de que forma o poder público, a prefeitura, pode fazer com que episódios como esse não se repitam? E também queria aproveitar aqui e acrescentar a pergunta do nosso ouvinte, o Marcos, sobre a questão de imigrantes. Ele disse que no final de semana esteve no centro da cidade e percebeu a grande quantidade de venezuelanos aqui em Caxias. Como é que está essa questão, né, de pessoas de fora chegando em Caxias? Esses venezuelanos são pessoas que chegaram há pouco tempo, já estavam aqui antes da pandemia, e de que forma também a prefeitura tem ajudado essas pessoas?
Bem, primeiro aquela questão lá do Serrano, nós estivemos lá no sábado pela manhã, agora às 9 horas esse povo será recebido ali na Secretaria da Habitação, onde o Poder Público vai destinar um aluguel social por alguns meses, enquanto se possa reorganizar a vida deles. E aquela região ali, chamada como Vila Sapo, ali em Serrano, são casas que já estão cadastradas para serem removidas, e a Secretaria da Habitação, o secretário Giovanni, vem trabalhando esse projeto para que a gente possa remover pelo menos parte daquelas residências e que se possa abrir ali uma rua, porque o grande problema desses locais é o acesso, principalmente quando acontece uma tragédia dessas, os bombeiros têm muita dificuldade de atuar. Nós estivemos ali acompanhando o trabalho da RGE também, muito difícil, mas enfim, Nós precisamos evitar isso e com certeza a habitação estará trabalhando muito forte. A questão dos venezuelanos, nós temos agora nessa próxima semana chegando, talvez já tenham chegado alguns, em torno de 80 famílias de venezuelanos que estão sendo trazidos para Caxias do Sul, previamente já selecionados para trabalhar na JBS. É importante também que se diga, a JBS tem vagas abertas há tempo e não consegue preencher. Então, a gente sabe que é um trabalho um pouco difícil, mas tem vagas. Então agora estão chegando mais de 80 famílias de venezuelanos, terão acompanhamento de uma ONG por 3 meses, com casa, com aluguel por 3 meses, todo um acompanhamento. E eles vêm na condição de refugiados, né? E um país que passa por uma dificuldade muito maior que a nossa, e nós temos que ter esse sentimento humanitário de acolher eles, de dar oportunidade, porque um dia também nossos antepassados também chegaram aqui em busca de uma oportunidade, vindos alguns da Alemanha, da Rússia, da Itália, porque lá também passavam muita dificuldade naquela época. Então nós temos que ter esse sentimento de acolhê-los. A questão dos ambulantes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando forte, através do diálogo com eles, e acredito que já até o final de julho eles estejam alocados em 3 pontos, porque nós precisamos desocupar o passeio público. O passeio público não é lugar para comércio, então não dá para a gente se conformar simplesmente deixando os passeios todos tomados, mas precisamos tratá-los com dignidade e arrumar uma solução, uma saída que seja através do diálogo, da construção, sem atropelos, sem maus tratos, mas as pessoas têm que entender que o passeio público, a palavra já diz, é público, é um direito de todos de poder caminhar, de transitar, e com esse tipo de comércio aí fica muito difícil, especialmente cadeirantes, cria um problema enorme com os lojistas, porque por vezes, inclusive, vendendo produtos sem precedência. Então é todo um problema social que nós estaremos trabalhando muito forte aí nos próximos dias para encontrar uma saída de forma civilizada.
Prefeito, sobre essa questão social, ela está muito atrelada à questão econômica. Uma das maiores preocupações do senhor, ainda antes de ser eleito, era administrar as questões de saúde em uma pandemia, equilibrando com as questões econômicas. A gente teve recentemente até a mudança, né, do sistema de distanciamento aqui do governo do estado. A gente tem uma situação dos hospitais que permanece com índice de ocupação das UTIs muito alto. Como está sendo para o senhor administrar a cidade com esta pandemia?
Olha, eu sempre defendi a retomada gradual da economia. Não é o fechamento do comércio ou de algumas atividades que resolve, sim a consciência das pessoas de ter a responsabilidade com o cuidado, com o uso da máscara, com o álcool gel, o distanciamento. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós poderemos ter as atividades econômicas desenvolvidas, não precisa fechar a empresa, desde que todo mundo se ajude, se cuidando e cuidando do próximo. O que a gente vê e continua acompanhando, infelizmente, são aglomerações desnecessárias, festas clandestinas, e por vezes a gente entende até que a pessoa já cansou com essa pandemia, com os apelos das autoridades sanitárias, mas não tem outro jeito. Nós precisamos um pouquinho mais de paciência. Eu acredito que até fim de julho, por aí, no máximo mês de agosto, nós teremos um índice de vacinação que vai fazer com que esses números caiam, porque infelizmente essas 3 ondas que vieram, elas quando reduziram, mas reduziram em patamares muito altos. Veja que dessa onda de março nós tivemos um recuo, liberando apenas 4 leitos de UTI. Foi o momento que nós tivemos de mais folga agora nos últimos meses, foram 4 leitos de UTI apenas liberados. Então, só para o ouvinte ter uma comparação, a primeira onda, o ano passado, quando começou, tinha em média 117 internações semanais aqui na região. Essa onda de fevereiro, março, ela chegou a mais de 600 internações. E depois estabilizou na ordem ali de mais ou menos 230, ou seja, estabilizou o dobro da primeira onda de 2020. Então, esse é o cuidado, é isso que as pessoas têm que entender, que qualquer um não está livre de precisar de um leito, de uma UTI e ter que ficar na fila. E é isso que a gente precisa evitar.
Prefeito Adiló, na semana passada nós tivemos duas situações que deixaram a população assustada. A primeira foi a morte de um jovem que não parou numa blitz e a segunda, a morte de um agente penitenciário dentro da UPA Zona Norte. Que medidas estão sendo tomadas em relação à Guarda Municipal nesse episódio da blitz? E também que medidas adotadas para garantir a segurança em lugares, né, como as unidades de saúde, para que não se repita também uma situação como essa, que deixou as pessoas que frequentam, né, que necessitam do serviço, muito assustadas?
Bem, a questão da Guarda Municipal, nós imediatamente pedimos ao secretário de Segurança, e ele esteve na Câmara de Vereadores, prestando todas as informações, tentando manter o processo o mais transparente possível. Está sendo feito um inquérito pela Polícia Civil, uma sindicância administrativa pela parte da Secretaria de Segurança. Nós não temos como emitir juízo de valor antes que tenha esses processos concluídos. Mas, de qualquer sorte, nós, essa semana, conversamos com o delegado Paulo, que tem uma longa carreira, experiência na Polícia Civil, o Cristiano Becker, que já comandou a Força Tática, nosso chefe de gabinete, o Alfonso Vilimbrini, o secretário de Trânsito, que também tem uma vida toda dedicada à Polícia Rodoviária Federal, comandou a organização do trânsito na Copa do Mundo, o João Ues também, um secretário que é muito dedicado aí nessa questão, para que eles avaliem, analisem aquilo que precisa ser melhorado nessas ações de blitz, de policiamento e de segurança, porque a população ela solicita. E naquele episódio vieram várias denúncias da população pedindo providências. Talvez o que tenha que ser é revisto alguns procedimentos para evitar esse tipo de incidente. Quanto à UPA Zona Norte, aí eu acredito que foi uma cilada, talvez faltou um pouquinho de cuidado com a ficha, com o histórico desse detento, quando ele pediu o atendimento médico, e ter reforçado mais a segurança, né? Talvez pedido apoio para a brigada, para o batalhão de choque. Eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, dificilmente teria acontecido esse incidente. Mas nós lamentamos, a gente inclusive no primeiro episódio aí da família, a gente ligou pessoalmente tanto para o pai quanto para a mãe, prestando nossa solidariedade, e vamos aguardar a apuração dos fatos. A parte ali da UPA Zona Norte, a responsabilidade e a competência é da Secretaria Estadual de Segurança, da SUSEP, e eu acredito que eles também deverão estar revendo esses procedimentos para evitar esse tipo de incidente.
Nós estamos ouvindo o prefeito Adiló de Domênico. Nós inicialmente falamos sobre a Semana de Caxias, porque no dia 20 de junho Caxias está comemorando 131 anos de emancipação, só que quando a gente ouve o prefeito Adiló de Domênico, surgem muitas pautas. E a gente sabe que muito do que Caxias se tornou está atrelado principalmente ao desenvolvimento provocado por ser cortada por rodovias importantes, caso da BR-116, a Rota do Sol, RS-453, e a gente tem nos últimos dias uma discussão sobre o modelo de pedágio que deve ser implantado pelo governo do estado e com participação ativa dos prefeitos. Qual a expectativa do senhor, prefeito Adiló de Domênico, sobre este plano de concessão de pedágios para a região?
Olha, a nossa região ela tem trauma de pedágio. Isso a gente deixou muito claro para o chefe da Casa Civil, quando estivemos lá, acompanhados do prefeito Diogo de Bento Gonçalves e o Alex de Garibaldi. O prefeito Feltrin estava em Brasília, nos pediu que o representássemos, né? e também na reunião que houve aqui na SIC. Nós precisamos discutir muito bem essa questão das concessões, especialmente a distância de uma praça e outra, investimento a serem feitos e o custo tarifário. Lamentavelmente, a gente não vê outra saída hoje que não seja através de pedágios para fazer os investimentos necessários de duplicação, de elevada, de terceira pista, enfim, lamentavelmente, né? Se criou uma estrutura ao longo dos anos, onde o IPVA dos veículos seria para resolver essa questão, mas infelizmente a gente vê que não acontecem esses investimentos. Então, a preocupação nossa dos prefeitos é que não se bata o martelo, como se diz na gíria, sem que sejamos ouvidos. Nós queremos ser ouvidos ainda antes de lançar qualquer edital, porque a nossa região tem sofrido muito. Não é possível nós continuarmos com acesso como nós estamos tendo. Inclusive, esse foi o motivo da conversa com o chefe da Casa Civil, já conversamos com o governador também, e ele se comprometeu de fazer investimentos aí nos próximos dias para, no mínimo, uma manutenção melhor das rodovias que cortam esses municípios. Porque vamos combinar, a Rota do Sol, o contorno norte aqui de Caxias do Sul, o trecho de Farroupilha a Caxias, nós não merecemos e não podemos nos conformar com a situação precária que se encontra esta rodovia. Ela é hoje até um risco para a integridade física de quem precisa usar essa rodovia.
Prefeito Adiló, tem pergunta de um ouvinte, o André questiona se nas obras da Radial Sudoeste há previsão de implantação de ciclovia.
Não está no projeto essa previsão, mas o secretário Alfonso vem trabalhando, tanto que nós estamos contratando o projeto de mobilidade completo para Caxias do Sul, e isso estará sendo contemplado. Ciclovia hoje é uma realidade. Nós precisamos enfrentar esse tema. Pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando essa questão, não só na radial, em outras obras. Eu entendo que quando se faz um asfaltamento do interior, se a gente puder deixar um acostamento de 1,20 m, 1,5 m, ele já satisfaz a questão dos ciclistas, né? Sem investimentos muito pesados. Lamentavelmente, os projetos até hoje feitos, eles não contemplaram essa questão. Então, não vamos agora ficar criticando aquilo que foi feito, vamos tentar melhorar daqui para frente.
Prefeito, a gente teria muitas pautas para falar, tem a questão da Maesa, tem a questão do novo aeroporto de Caxias do Sul, mas não dá tempo no dia de hoje, mas a gente vai poder daqui a pouco, né, conversar mais sobre este assunto, estes assuntos, né? Mas muito obrigada, de qualquer forma, por nos atender, por falar principalmente da programação da Semana de Caxias. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor.
Obrigado, bom dia, Fabiana, Juliana, todos os ouvintes da Gaúcha. Uma boa semana e vamos nos cuidar, vamos continuar vigilante com essa questão da pandemia, porque nós precisamos mais do que nunca ser solidários nesse sentido. Um grande abraço a todos, boa semana.